309. Como considera o espírito o corpo de quem vem de separar-se? Como veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela.
Posso falar uma palavra, filha?
Pode.
Cocô. Para o espírito, este corpo não é nada mais do que matéria que se decompõe. Ele não valoriza corpo. Ele não está preocupado com formas. Ele não está preocupado com exime. Ele não está preocupado com cor dos cabelos ou cor dos olhos.
Mas ele não está preocupado porque ele não tem mais nada disso.
Não, filha, não está preocupado porque ele entende que isso não é nada no universo. Isso não serve de nada. Isso é matéria. Isso é carne igual a da vaca. Para o espírito, o corpo é esquemento que deve servir para alimentar outros seres.
Mas é esse corpo que lhe serve neste mundo de provas e expiações. Então não acho que deva ser tão desvalorizado assim.
Fia, você falou agora para eu, este corpo que lhe serve para o mundo de provas e expiação. Mas o espírito está doido para se livrar do mundo de provas e expiação.
Com certeza.
Então, Giveza, ele precisa se desligar do corpo. Qualquer valorização ao corpo lhe pende ao mundo de provas e expiação do qual ele quer se libertar.
Sim, mas ele não poderá se libertar se ele não passar por essa existência de carne.
Certo, e ele não poderá se libertar se ficar preso na existência de carne.
Então eu diria o seguinte, ele deve dar ao corpo real valor, ou seja, instrumento para a sua elevação.
Isso.
Que o corpo é cocô.
Não, fia, veja bem, o instrumento para sua elevação é o sentimento, não é o corpo. Ele tem que valorizar os sentimentos que ele tem, não o corpo.
Eu digo o seguinte, Joaquim, o senhor mesmo nos fala que a elevação só é conseguida no planeta de provas e expiações. Vamos agora ao nosso caso da Terra, para depois o espírito voltar e estudar e etc. Então, se ele não tiver esse corpo, ele não tem como promover a sua elevação, porque é neste mundo que se usa este corpo que essa elevação é feita. Eu não estou dizendo valorizar extremamente o corpo, mas entendê-lo como instrumento dessa elevação.
Então tenha gratidão, não valorização. Valorização é dar um valor. E este corpo não tem valor. Este corpo é nada. Então ele deve ser gato à matéria que se serviu de instrumento. Mas valorizar copinho quelito. Não, filha, não pode. Senão ele fica no cação junto com o corpo.
Eu acho que o senhor é que não quer me entender. Eu não falei valorizar. Eu disse dar o justo valor como instrumento para provas e expiações.
E o justo valor para o instrumento de provas e expiação é nenhum valor, porque assim ele terá utilizado o corpo perfeitamente. Se nós nos perder o corpo no mínimo detalhe, nós continuamos apegados ao mundo de provas e expiação. Se eu quiser de pintar o cabelo para ficar, para valorizar o meu corpo, eu fiquei pejo no mundo de provas e expiação. Se eu quiser de ter um figo bom, fala direito.
Fígado.
Bom, porque eu preciso valorizar meu corpo, eu fiquei pejo no mundo de provas e expiação. Então o valor é nenhum. A gratidão é outra coisa.
É, que nós usamos palavras diferentes. Então vamos dizer gratidão, porque sem esse corpo eu não conseguiria...
Mas essa gratidão...
Estar neste mundo de provas e expiações e tentar a minha elevação.
Mas essa gratidão não deve lhe levar a se perder esse corpo. Ou seja, não deve lhe levar a valorizar nada deste corpo.
Então, deixo colocar aqui, esse é um tema que a gente vai estar sempre voltando. Carlete diz, então devemos cuidar do corpo? Deixa eu complementar com as outras questões. O corpo é o que precisamos para passar na prova. Posso eu tentar melhorar meu corpo ou relaxo?
Quer relaxar, manter sua paz e manter sua felicidade? Relaxa. Que é isso que você veio fazer? Você não veio melhorar corpo. Seu corpo foi escrito por você com as deficiências necessárias para a sua prova. Melhorar o que se ele já é perfeito, mesmo sendo deficiente? Porque a deficiência é a perfeição dele. Devemos cuidar do corpo? Não! Devemos cuidar do espírito. E ao cuidar do espírito, se cuida do corpo. Agora, quem cuida do corpo não cuida do espírito. E aí os dois adoecem. Porque a doença do corpo surge no espírito, não no corpo. Não existe vírus nem bactéria. Aquele que se preocupa com o corpo é o espírito doente, terá um corpo doente. Agora, aquele que se preocupa com o espírito, será o espírito chão, terá um corpo chão. Mesmo que ele apresente de defeitos, vamos dizer assim. Mas esse defeito é que dão a perfeição de acordo com os karmas de cada espírito para a sua vida. Olha, essa defesa do corpo é fruto do ego. O ego não quer morrer. E ele coloca o corpo como necessário, absoluto para o espírito. E não é. O ego zela esse apego ao corpo e justifica esse apego ao corpo com verdades como, por exemplo, mas você tem que estar vivo para fazer a elevação espiritual. Isso é simplesmente o ego se defendendo.
Alma querida não concorda, né, com isso que o senhor está falando. Precisamos do corpo. O que mais? Deixa eu só tá rodando a tela aqui, pessoal. As outras coisas são apenas colocações entre o pessoal. É complicado mesmo, alma querida. Eu também estou tentando arrumar isso na minha cabeça, né?
Deixa eu só dizer uma coisa. Eu diria que psíquia do corpo é uma pijão à matéria. Porque, como nós disse ontem, quando você sai da carne, você continua com as mesmas verdades que você tinha durante a carne. Se você sai da carne assando que você pichinja do corpo, o que vai acontecer? Você vai querer encarnar logo para voltar o corpo que você acha que pichinja. E aí o que vai acontecer? Você não vai se dedicar completamente aos estudos. Vai querer dizer logo, tô pronto, para poder voltar para o corpo.
A Quirinha diz o seguinte, Pai Joaquim, é que este corpo dá muito trabalho. Tenho que dar banho, dar de comer, colocar para dormir, enfim, durante as 24 horas, gasto um tempinho com ele. Não sou 24 horas, sou só espírito. Tô certa?
Olha, só tá, vamos dizer assim, só tá equivocada quando você diz assim, eu tenho que. Você não tem, você faz porque quer. Você não precisa tomar banho. Você toma banho porque quer, porque tem medo dos outros dizer que você está fedendo. Você não precisa pôr ele para dormir. Você precisa de se desligar dele, porque você já fez um monte de coisa durante o dia que você não gostou. Aí tem que pôr ele para dormir. Então veja, nada é obrigatório. De tudo é fruto do que você quer. ou do que você quer. Volto a repetir, eu não vim construir nada, eu vim destruir tudo. Porque só a destruição levará você a alcançar a consciência espiritual. Jesus diz: em verdade vos digo, quem não nascer de novo não verá o reino do céu. Mas vocês querem nascer de novo sem morrer. É necessário moer para poder nascer. E moer não é moer de morte moída, não. É de matar suas verdades, matar quem você é, matar o seu apego ao corpo físico.
Essa Gita diz o seguinte: concordo, pai, tudo que levamos anos aprendendo, você está dizendo que não precisa. É isso mesmo, Sargita. Ele diz que a gente tem que desaprender tudo que nós aprendemos.
Mas olha, moça do Lose, esse é o processo da vida. Porque a sua vida existe com a intenção que você faça provas. Então, deixa eu explicar para você. Se você não aprendesse alguma coisa, como é que você ia provar a Deus que você amava ele acima do que você acredita? Então é necessário que você aprenda para depois dizer: Deus, olha, eu tenho essa verdade, mas eu amo você muito mais do que essa verdade, então eu vou destruir a verdade em seu nome.
Ela havia perguntado para que se aprende tudo errado, acho que o senhor já respondeu, né?
Não é errado. Se aprende o necessário que você precisa evoluir. Ninguém aprende nada a mais do que aquilo que ele precisa destruir. Outro dia eu fiz uma figura aqui na Cafia e outras moças e no Candão, que eu quero repetir hoje. Viver é construir um prédio. Você vai construindo prédio, apartamento, apartamento, andar, andar. E quando o seu prédio está lá no andar 20, de cheio de apartamentinhos, você toma conhecimento da necessidade da reforma íntima. E a reforma íntima é você com um martelinho vim destruindo palete por palete, tesouro por tesouro. Não é uma jibola de ferro que, ou dinamito que arrebenta o prédio de uma vez, mas é você com seu martelinho batendo constantemente, porque cada vez que você para de bater, você põe um tesouro novo.
Essa Gita diz: isso é quase utópico, pai, me deixa muito confusa.
Sabe por que é utópico? Porque você acha que você não pode fazer. E sabe o quanto será difícil fazer? O quanto você disser para você mesmo que é difícil. Então eu diria o seguinte, moço: já que você agora e conhece qual o seu trabalho, matele. Não pare, não perca tempo para saber quanto você já quebrou. Apareceu alguma coisa, matele. Apareceu uma verdade, matele. Apareceu um sentimento de posse, matele. Apareceu um contagosto, matele. E não pare nunca de matelar, porque na hora que você disser acabei, você está construindo tudo de novo.
Carlete faz a seguinte colocação: isso seria matar nossas esperanças, e a gente vive de esperanças e planos.
Exatamente por viver de esperanças e planos futuro é que você não vive o presente. Deixa eu dizer uma coisa para você, moço. Diz assim: sonhar não custa nada, custa sim, custa muito caro, custa você perder o momento presente, e custa o seu sofrimento futuro, porque quando você tem esperança, quando você tem sonhos, quando você tem programação, você coloca a sua felicidade na dependência da realização do seu sonho. Olha que peixe absurdo você paga pelo sonho, o seu sofrimento. Depois diz que não quer sofrer, mas é você que cria a situação para sofrer. Quando sonha, paneza, tem esperança de que o mundo se mude para você estar bem. O espírito não pode viver de esperança, tem que viver de realidade. Sabe por quê? Porque o futuro não existe. O futuro será construído agora. Se você viver o agora pensando no futuro, quando chegar no futuro, você não tem nada para viver, porque no agora você não construiu nada.
Eliane diz o seguinte: mas não seria uma forma de acalentar o sofrimento do presente, acreditar no amanhã melhor? Seria até mesmo uma forma de se atravessar uma crise?
Não, moça. É uma ilusão. É um maia. É a ilusão que o Kisner ensinou. A ilusão de que aquilo vai acontecer, de que dias melhores virão. Mas que dia melhor você tem para viver do que esse que você tem hoje? Hoje você tem tudo para realizar o seu trabalho espiritual. É no dia de hoje que você tem tudo para realizar o seu trabalho de hoje. Deixa eu só falar uma coisa, fia, avisa este para pôr a paleta do Taimã no www.
Talismã?
Isso. Existe um escrito de um livro chamado Jesus no Lar. É que é o escrito aonde ensinaram as conversas de Jesus Cristo que não estão na Bíblia. Então Jesus saía o dia inteiro se andando, e quando chegava de noite, ele se reunia com seus apóstolos e ali tinha conversas. Uma dessas conversas se chama o Talismã. A dona da casa pede a Cristo: senhor, pode me dar um talismã que me garanta eu agir como o senhor age? E ele diz: você tem esse talismã, o talismã mais profundo do universo. Ele lhe protege contra tudo, ele lhe realiza tudo, ele lhe faz ser feliz em profundidade. Eu já estou falando por alto. Jesus Cristo faz muito mais exemplos. E aí a moça pergunta e diz: mas que talismã é este? E o Cristo diz: o momento de agora. Este é o talismã que você precisa. O que você tem hoje é o que você precisa e necessita para ser feliz. Se você nega este momento como o construtor da sua felicidade, como você disse, acalentando sonhos de que a coisa vai mudar, você não vive com felicidade o que você tem hoje. E aí você perdeu o dia de hoje na sua evolução espiritual. Então veja, viver é o presente, porque é o único momento que existe, é o único momento que você tem para realizar qualquer coisa, é o único momento que você tem para fazer sua reforma íntima. O futuro, futuro a Deus pertence, e será como Ele quiser. Graças a Deus, louvado seja o Pai.
Carlete, eu não sei a que você se refere na sua pergunta, então seria melhor eu estar fazendo outras coisas do que estar aqui na sala? Creio que seja alguma coisa que o senhor falou, Pai Joaquim.
Ele está dizendo sobre o futuro, é isso? Não. Se você está na sala, fique na sala conscientemente feliz. Se você não está na sala, fique fazendo o que você estiver conscientemente feliz. Agora, você não pode ficar na sala sonhando e não está. E você não pode ficar fora da sala sonhando e está. Essa é a diferença. É isso que eu lhe falei quando falei em sonho. O sonho lhe tira da realidade. Então viva o que você tem, do jeito que ele está, dentro do amor a Deus e sentindo-se amado por Deus. Não queira mudar o presente, porque o sonho é a esperança de que o presente pode se transformar. Então não queira mudar o presente, vivencie o presente, vivencie o que Deus está fazendo com você, porque aí você alcançará a comunhão com Deus, que vocês chamam de elevação espiritual.